temática, já estamos entrando na última hora, que é aquele horário que a gente traz um assunto pontual, um pouco mais amplo para ser discutido, para ser apresentado para a nossa comunidade. Vamos até 15 para meio-dia, abordando todas as temáticas que acontecem no nosso dia a dia, a gente dá destaque aqui. Qual é o assunto que nós pautamos para agora? Nós pautamos um assunto que ele tem várias, eu não diria várias etapas, mas são vários assuntos relacionados a um objetivo só, que é a questão de fortalecimento das empresas no momento em que a pandemia tem afetado economicamente a vida de todas as empresas, de todas as pessoas num geral. Então nós vamos tratar do Programa de Recuperação Empresarial, um projeto, Lagoa Sem Juros, enviado à Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha, que está tramitando, e nós vamos conhecer, por parte do Executivo de Lagoa Vermelha, da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, esse projeto que foi protocolado sobre, foi protocolado junto à Câmara Municipal de Vereadores, sobre um incentivo econômico para o município de Lagoa Vermelha, um pacote de ações que irá favorecer investimento na nossa cidade. Nós vamos conhecer um pouco mais desta ação, desta iniciativa, desse projeto, seus objetivos, sua aplicabilidade, sua tramitação e tudo mais. Enfim, tudo que você precisa saber sobre isso, nós vamos falar agora. Está conosco o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Lagoa Vermelha, Lucas Mota. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo, Lucas. Bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã um pouco mais fria. Iniciamos aí com uma manhã de temperatura amena. É um prazer estar aqui novamente para divulgar as nossas ações enquanto secretaria, enquanto administração, para demonstrar todas as ações e iniciativas na busca de contemplar as necessidades e apoio que os nossos empresários e empreendedores necessitam neste momento de pandemia, Rudimar.
Esta lei de incentivo econômico, como é que surgiu a necessidade de criá-la e colocá-la em prática? Claro que tem uma tramitação. Ela foi apresentada junto à Câmara de Vereadores para que seja tramitada, discutida, aprovada ou não. Vamos saber como é que ela vai tramitar, não é mesmo, Lucas?
Exatamente, Rudimar. Para trazer informações para o nosso empreendedor local, para o nosso empresário e para a comunidade, do modo geral, para que nós possamos entender todas essas iniciativas que nós viemos aqui divulgar, para que fique mais amplo e mais claro, vamos entender que essas iniciativas fazem parte de um pacote Avança Lagoa. Esse é um pacote de iniciativas do plano de governo da administração municipal, ao qual contempla áreas estratégicas que nós vamos trabalhar em conjunto das secretarias através das suas iniciativas. O Avança Lagoa, ele basicamente se detém a ações relacionadas à infraestrutura, à questão da ação social em relação aos programas habitacionais, à saúde, à educação e, é claro, ao desenvolvimento econômico. Por isso que nós estamos trazendo essas informações à comunidade, eu destaco aqui três iniciativas que fazem parte do Avança Lagoa. O Plano de Recuperação Empresarial, ao qual nós tivemos aqui nos últimos dias junto com o secretário da Fazenda, Rodrigo Toqueto, falando a respeito da prorrogação tributária, para auxiliar e dar mais um lastro de tempo para que esses empresários possam compensar esses impostos e poder auxiliá-los nessa parte. Também o Lagoa Sem Juro, ao qual nós citamos aqui, que é um programa que está tramitando, a sua lei está tramitando junto à Câmara de Vereadores, e também a Lei de Desenvolvimento Econômico, que é um pacote um pouco mais amplo. E por que nós viemos aqui divulgar? Porque nós estamos com o anseio de atender as necessidades dos empresários locais em parceria com o Poder Legislativo e Executivo através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Então, respondendo à tua pergunta, Rudimar, a lei que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico do nosso município é uma lei que ela não nasceu agora. Ela já é estruturada junto à Procuradoria Jurídica, junto ao Gabinete do Prefeito e às suas secretarias, num âmbito geral. Houve a inspiração dessa lei junto à cidade de Bento Gonçalves. Por quê? Pois lá também tem características muito similares ao nosso, à nossa indústria, ao nosso comércio, aos nossos serviços. Bento Gonçalves se destaca por ser o primeiro polo moveleiro, em primeiro lugar, não o primeiro de fundação, mas em primeiro lugar, a respeito dessa iniciativa de Moveleiro. Nós, como segundo do Estado, nós temos características muito particulares com esse município. Por isso surgiu essa ideia de absorver esses conceitos. Então, essa lei ela foi estudada, esses incentivos foram estruturados de modo que nós pudéssemos contemplar as necessidades do empresário local. Por isso, é importante destacar aqui, Rudimar, e eu gostaria de dar ênfase a essa parte da legislação, que ela não só abrange incentivos fiscais, incentivos materiais e de infraestrutura, não tão somente para novos investidores, mas para aqueles que estão em Lagoa Vermelha. Então, para aqueles empresários que querem expandir o seu negócio em Lagoa Vermelha e encontram dificuldades, assim como nós da administração, encontramos dificuldade na questão de legislação. Isso vai facilitar. E essa é uma palavra, eu acho uma palavra muito feia, a palavra desburocratizar, para falar. Mas é uma palavra que nós temos que estar focados enquanto secretaria. Porque desburocratizar, meu amigo ouvinte, empresário local, você que está com seu negócio, que está com essas restrições a respeito da bandeira preta com cogestão para a bandeira vermelha, desburocratizar é facilitar processos, é otimizar ações, é contemplar que o seu processo, o seu pedido vai ser respondido com mais rapidez na prefeitura, é dar celeridade às ações. Por isso é tão importante que nós possamos entender que esses pacotes de iniciativas, eles partem das necessidades dos empresários locais. Por isso, nós conversamos e muito com as entidades, conversamos e muito com o nosso prefeito, conversamos e muito para a construção de um plano de governo que pudesse contemplar iniciativas que atendam às necessidades das pessoas. Porque não adianta, né, Rudimar, eu criar uma lei ou pensar em alguma iniciativa muito vanguardista, ou seja, muito inovadora, que vai atender todos os pedidos, e isso não chega realmente quem precisa. Por isso, nós estruturamos esse pacote para que atenda às necessidades adaptadas, é claro, à realidade da nossa capital nacional do churrasco, a nossa Lagoa Vermelha.
Como é que vai ser a tramitação? Como é que está sendo a tramitação de todo esse processo até a concretização, Lucas?
A tramitação na Câmara de Vereadores, ela segue da seguinte forma, conforme nós já mencionamos algumas vezes. Existem comissões na Câmara de Vereadores, Comissão de Legislação, Comissão de Bem-Estar Social, ao qual a lei ela tramita, ela passa. Então, posteriormente ao protocolo do Executivo para o Legislativo, há um parecer jurídico do Legislativo a respeito da lei, posteriormente ele passa para as comissões de análise, ao qual se verifica a viabilidade ou não desta lei. Alguns vícios formais. O que são vícios formais? São erros legais. Por exemplo, alguma lei que pode contemplar alguma iniciativa que vá de encontro à Constituição ou à Constituição Estadual ou à própria lei orgânica do município. Por isso, é feito todo esse processo para que o benefício chegue até o cidadão e não aconteça nenhum erro jurídico, nenhum erro legal. Então, esse tempo, ele é necessário para que seja feita análise das pessoas que têm essa aptidão enquanto comissão de análise, enquanto setor jurídico, para que nós possamos estar respaldados, Rudimar. A nossa sempre preocupação em que esses processos sejam céleres era um dos nossos objetivos nos primeiros 100 dias de governo, de estruturarmos as legislações para melhorar as ações que nós já temos e também criarem novas. Esse processo ele é necessário e ele é obrigatório para a formalização da lei. Por isso é tão importante que nós possamos trazer à comunidade estas informações que nós precisamos contemplar e, por que não dizer, melhorar o que nós já temos e criar iniciativas que contemplem as necessidades, mas que deve respeitar todo o trâmite legal e legislativo.
Tem prazo para que essa tramitação aconteça e esse projeto seja, então, apreciado pela Câmara? Existe um prazo para isso, Lucas?
Existe uma expectativa de prazo, Rudimar. E por que, que eu falo isso, amigo ouvinte, a expectativa de prazo? De quando protocolado, existem outras demandas de trabalho das comissões e do jurídico, mas nós temos uma expectativa e criamos também essa expectativa na maior viabilidade e celeridade possível por volta de 2 a 3 semanas. Por quê? Há uma análise do setor jurídico e passa pelas comissões. O que pode acontecer também de quando esse projeto vai à pauta, vai à mesa? Então, o vereador presidente ele coloca a pauta do dia para a votação do projeto. Algum vereador também pode pedir vista para tirar alguma dúvida. Esse é um direito legal com respaldo no regimento interno da Casa Legislativa, ao qual nós devemos respeitar. Mas, em relação a todo esse processo, a melhor expectativa é de 2 a 3 semanas. Não foge disso, Rudimar, pois todos esses técnicos, essa análise, ela é feita de forma muito tranquila, de forma muito coerente, porque resulta em um parecer, para que nós possamos aí dar um bom andamento do processo.
Agora são 11 horas e 20 minutos, nós vamos para o intervalo e a gente volta já na sequência, dando continuidade à abordagem desse assunto para você que acompanha o nosso Temática. Não sai daí que a gente já volta.
Você está acompanhando o Temática, oferecimento... Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos conversando com o Lucas Mota, que é o secretário do Desenvolvimento Econômico do município de Lagoa Vermelha, sobre esse projeto de lei de incentivo ao desenvolvimento econômico do nosso município. Já trouxemos algumas informações, principalmente a respeito de tramitação, informações mais técnicas. E agora nós queremos saber, Lucas, quais serão os benefícios que a lei de incentivo ao desenvolvimento econômico ela vai trazer. Que benefícios são esses, Lucas?
Bom, Rudimar, os incentivos eles serão analisados, os pedidos, por uma comissão através do protocolo dessas solicitações. Posterior, é claro, gostaria de enfatizar aqui, a aprovação desta lei. Nós vamos abrir as inscrições desses projetos posteriormente junto ao protocolo da Prefeitura. Mas respondendo a tua pergunta a respeito dos incentivos, esse projeto é pautado em três momentos, tá? Então, o primeiro momento é a respeito dos incentivos fiscais. No segundo momento, a respeito dos benefícios de ordem econômico-financeira e também outros incentivos. Para ficar mais claro para a nossa comunidade, para o empreendedor que me ouve agora, essa lei prevê, tá? Esse projeto de lei, ele prevê a respeito dos incentivos fiscais, a isenção do ITBI, isenções de taxas incidentes a licenciamentos e isenção, inclusive, de IPTU. Lembrando também que todos esses incentivos eles estão relacionados ao quanto de contrapartida essas empresas, esses projetos darão para a comunidade. A respeito disso, eu cito aqui o quanto de geração de emprego nós vamos produzir. Então, esses incentivos não estão por si só relacionados a fomentar tão somente o investimento no município, mas também a contrapartida direta que isto ocasionará. E um dos principais é a geração de emprego, o que nos interessa e muito. A respeito dos benefícios de ordem econômico-financeira, será a subvenção de serviços de infraestrutura, por exemplo, horas-máquina. Por vezes, nós citamos aqui que investimentos que necessitem de ordem de organização de imóveis, ou seja, a questão de terraplanagem de terrenos, o muro de contenção de um terreno, o acesso desse terreno. Então, isso também contempla na nossa lei. Nós pensamos desta forma porque não só oferecer incentivos fiscais, mas também de serviços, ou seja, a prefeitura poder oferecer serviços numa forma de incentivo às empresas. E me permita o espaço, Rudimar, enfatizar aqui para que fique claro, não só as novas que virão, que nós já estamos ventilando algumas possibilidades, mas também aquelas que estão aqui. Alguns empresários me procuraram, inclusive fiz algumas visitas de empresários que querem a referência do Distrito Industrial para expandir o seu negócio que já tem em Lagoa Vermelha. Isso para nós é muito importante. Então nós estamos atentos a essas iniciativas. E também os outros incentivos é a respeito daquele contexto que nós falávamos de celeridade. Nós sabemos que a Prefeitura Municipal ela tem todo um organograma de organização em relação à sua legislação. Então, nós corroboramos aqui a ideia de celeridade, ou seja, a análise desses projetos tem que ter um tempo hábil. Por isso, nós sinalizamos aqui que outros incentivos é que esses projetos de importância tanto econômica quanto de geração de emprego e renda, eles terão algumas prioridades em relação à sua análise, diminuindo assim o seu tempo de análise e que os seus alvarás, as suas análises técnicas, os seus pareceres tenham maior celeridade dentro da administração. Isso para nós contempla todas as iniciativas, desde o seu pedido mais célere até a contemplar o qual benefício é necessário. Nós sempre divulgamos aqui novas empresas que vêm para a Lagoa Vermelha ou as que já estão. Sempre há um rigor técnico e legal para que esses benefícios sejam contemplados de forma isolada. Essa lei contempla, Rudimar, de forma que nós possamos, aí, através de um comitê de análise ao incentivo ao empreendedorismo, possa ter toda essa questão legal de dar um parecer e poder contemplar esse benefício com mais celeridade e efetividade. Até porque uma das referências que o prefeito sempre nos traz, que nós temos que adaptar dentro da legalidade todo o processo às necessidades à nossa legislação. E por vezes quem quer investir, Rudimar, quem quer empreender, quem quer gerar emprego e gerar riqueza, não pode esperar. Não pode esperar toda a burocracia e um processo que detém de pedidos junto à administração. Por isso, nós queremos otimizar a nossa legislação, oportunizar que a prefeitura possa estar lado a lado com esse empresário, com esse investidor, para atender às suas necessidades, trazendo benefícios para a nossa comunidade e trazendo, principalmente, emprego para a nossa gente.
Lucas, qual é o público-alvo? Quem são as pessoas que vão poder recorrer a esses benefícios, a esse incentivo?
Quando eu falo a respeito do público-alvo aqui, eu remeto às definições deste projeto de lei. Tá? Ele sempre é caracterizado aos empreendimentos industriais, comerciais, aos prestadores de serviços, às agroindústrias. Também relacionado, em outro contexto, à ampliação de todo esse contexto da indústria, comércio e serviço já existentes, relacionado à hotelaria também, Rudimar. E é claro que nós não poderíamos esquecer que uma das bases da nossa secretaria de atuação é os empreendimentos ligados ao turismo, lazer ou entretenimento. Então, por vezes, nós sempre viemos aqui falar o que, que nós melhoramos, os nossos pontos turísticos, potencializar, como que nós podemos fazer isso, é dando condições para esses empresários, para que eles possam ter acesso a esses benefícios. E pensando a longo prazo, Rudimar, como comentava contigo agora fora do ar, este projeto ele tem uma iniciativa perene, ou seja, ao longo do tempo. Isto não é de forma de tempo determinado para a pandemia. Não, esta é uma lei que virá a poder incrementar ainda mais a legislação de acesso ao empreendedor local a esses incentivos.
É importante deixar claro que não foi a pandemia, os problemas ocasionados por ela, as consequências dela, que motivou a criação desse projeto. Não tem nada a ver.
Exatamente, isso já está em discussão, à mesa de discussão, durante os últimos 3 anos. Então, escutando as entidades, antes da pandemia já houve essa iniciativa dessa legislação. Aí o ouvinte pode perguntar, mas por que demorou tanto tempo? Por que que isso não foi feito antes? Nós temos que observar também que no ano passado nós estávamos num ano eleitoral. Existem restrições do ano eleitoral, que não há a vedação legal para distribuição de qualquer bem, serviços ou vantagens. Então, existem essas restrições que nós temos que tomar cuidado, mas essa iniciativa ela vai contemplar não só a pandemia. É claro que com a pandemia o cenário se agravou, mas continuará e vai perdurar aí durante um bom tempo, tenho certeza, para que possa ter esses benefícios. E pensando a longo prazo, Rudimar, nós temos também a respeito dos empreendimentos que produzem alta tecnologia. E aqui eu cito o Sicom, que é uma entidade de referência da indústria, a respeito dos processos tecnológicos. Nós temos alguns conceitos hoje que estão ligados à indústria 4.0 e também à indústria 5.0. O que é isso? São conceitos administrativos relacionados à otimização de processos. A indústria 4.0 é aquela que usa máquinas, tecnologias, robôs para sua manutenção, para sua produção, para sua linha de cadeia produtiva. E a 5.0 é maior tecnologia ainda. Alguma coisa que também há ventilado durante todas as palestras que nós atuamos, as conversas que nós tivemos com o secretário, tanto Rodrigo Lorenzoni, então secretário de Desenvolvimento Econômico, e hoje Edson Brum, são as novas iniciativas a respeito da energia limpa, Rudimar. Então, a energia solar, energia eólica, então são projetos que nós vamos estar muito alinhados com o governo do estado para oferecer essas iniciativas para futuros investidores e empreendedores locais.
Temos uma pergunta, Lucas, chegando aqui através do nosso contato via WhatsApp, que os nossos ouvintes sempre vão interagindo. Ela diz o seguinte: diz respeito à tua secretaria, o que efetivamente foi feito até agora no terreno da área industrial e o que vai ser feito a partir de agora ou a partir de quando para trazer empresas para aquele local, Lucas?
Eu gostaria de agradecer a pergunta. Eu acho que é muito importante que nós possamos ter esse entendimento. A respeito do novo distrito industrial, há uma questão legal junto ao cartório que está sendo superada até o segundo semestre deste ano. O prefeito Gustavo Monotto já tratou desse assunto muitas vezes aqui na tua rádio, trouxe à comunidade que a questão legislativa, a questão legal de todas as licenças, licença ambiental, licença estrutural de todo o distrito industrial, ela demora um certo tempo e isso demandou aí de iniciativas do poder público com mais ênfase nesses últimos meses, para que pudesse haver a liberação junto ao cartório. Então, havendo essa liberação, a nossa expectativa no segundo semestre desse ano é que nós possamos já estruturar o novo distrito industrial. E a respeito da segunda pergunta, nós temos no distrito industrial, então, a expectativa de 32 terrenos. Para que isso aconteça, nós temos que ter a infraestrutura mínima, ou seja, abertura de via, abertura da rua, o cascalhamento dessa rua para que tenha um acesso adequado, as questões de acesso à energia elétrica. Então, por isso, nós estamos junto da RGE para que tenha as condições necessárias desses futuros empreendimentos. Inclusive, a RGE, Rudimar, já colocou os postes e as linhas de transmissão e os transformadores lá naquele momento. O então secretário do Planejamento citou que houve a questão de furto. Foram furtados os transformadores da RGE. Ela foi notificada e ela vai fazer a reposição desses transformadores. Então, toda essa infraestrutura, toda essa análise técnica, ela está, independente da questão legal estar em andamento, nós estamos atentos junto com os serviços de infraestrutura mínima do Distrito Industrial para que isso ocorra com efetividade e chegue os benefícios até os empresários que têm interesse em se instalarem ou ampliarem os seus negócios no nosso novo Distrito Industrial.
Se uma empresa quer se instalar lá, precisa de quanto tempo para aguardar o Japode, Lucas? Não pode ainda, porque ainda falta essa questão da infraestrutura. Mas existe uma previsão para isso, de tempo?
Nós estamos com a previsão ainda neste ano, mas mais para o final do ano. Por que mais para o final do ano? Com a implantação desta lei, ela vai oportunizar que nós possamos auxiliar na infraestrutura mínima do Distrito Industrial. Os documentos têm que sair do cartório e nós termos aí toda essa articulação de abertura de via. Inclusive, eu conversava esta semana com o secretário De Geroni da possibilidade para iniciar, fazer a primeira rua. Já fazer o primeiro acesso do Distrito Industrial dentro dessas questões legais. Salvo engano, o lastro da rua, o lastro da via tem que ter 12 metros. Tem que ter o passeio, tem que ter o acesso à energia elétrica. Então, para que nós possamos não esperar a liberação do cartório, mas podermos dar andamento a todas essas iniciativas de infraestrutura mínima. Então, uma expectativa muito boa para esse ano ainda, nós já buscarmos novos empreendimentos. E é claro, existem outros empreendimentos, não só no Distrito Industrial, como é o caso junto da BR-285, que alguns empreendimentos já buscam mais informações de como atuar. Nós temos todas as questões legais e houve também um alinhamento com a legislação federal, que foi o encurtamento aí daquela linha de onde se pode construir junto à rodovia. Né? Então, essa distância diminuiu.
Diminuiu, né,
então, Lucas? Trazendo facilidades legais, porque, veja só, Rudimar, e trago aqui para o nosso amigo ouvinte, um investidor, ele vem buscar informações junto à prefeitura e nós, por vezes, ficamos atados, e falo entre aspas esse termo, ficamos atados em relação à legislação. Então, nós temos que, por isso é tão importante nós virmos aqui, a conversar com a comunidade, porque essa questão de novas leis que busquem celeridade nos processos e tragam incentivos, elas vão facilitar tanto a questão legal junto à Prefeitura Municipal, tanto a celeridade dos benefícios para a nossa comunidade.
Chegou uma pergunta aqui de uma ouvinte, vamos ver se eu entendi a pergunta. Quem pode ter uma empresa lá na nova área industrial? Qualquer pessoa pode fazer uma empresa ali naqueles terrenos? O que precisa fazer para ter acesso a esses espaços?
Esses espaços, eles vão colaborar com aquelas empresas que buscam iniciativas de expansão do seu negócio ou novas iniciativas. Conforme a demanda do seu espaço, nós temos que entender e buscar aqui o entendimento da questão de zoneamento, Rudimar. Né? Nós temos a área industrial. Por exemplo, por que existe o zoneamento na cidade? Nós não haveria um conforto numa zona residencial nós construirmos uma grande indústria. Isso causaria transtornos para a comunidade, para os seus vizinhos. Então, o distrito industrial ele está direcionado, ele está relacionado aos investimentos industriais ou prestadores de serviço. Por quê? Porque o zoneamento, vou trazer um exemplo muito claro aqui a respeito de estudos de impacto de vizinhança. Nós não teríamos viabilidade de ter uma grande fábrica de peças ao lado do hospital. Isso não poderia. Então, o zoneamento e o estudo de impacto de vizinhança, ele vem nortear a questão legal para isso, para que não cause transtornos ao cidadão, para que nós tenhamos uma organização urbanística. Por que os nossos distritos industriais são polos e centros tão importantes? Porque eu vou oportunizar espaços adequados para que a atividade industrial aconteça, sem causar danos ao cidadão, ao meio ambiente, à saúde, para que nós possamos aí ter esse meio termo entre o cuidado do nosso cidadão, do bem-estar social e toda a questão de desenvolvimento econômico. Por isso é tão importante, respondendo a pergunta diretamente, toda a questão que nem eu citei aqui, indústria, comércios e serviços, como é uma área industrial, nós vamos disponibilizar esse espaço para investimentos de médio e grande porte. Até porque investimentos de pequeno porte eles podem ser contemplados em outras áreas mais específicas, e cito aqui para o próprio berçário industrial. Então, por isso que nós temos este cuidado de ter espaços adequados para a atividade, principalmente industrial.
Muito bem. Lucas, estouramos o nosso tempo. Muito obrigado pela presença. Vamos mantendo contato e atualizando o andamento dos assuntos que conversamos. Bom dia para ti.
Gostaria de te agradecer mais uma vez o espaço aqui da Secretaria, estamos sempre à disposição, inclusive pelo WhatsApp agora. A Secretaria do Desenvolvimento tem o WhatsApp através do 3358-9130. É o WhatsApp da Secretaria, qualquer dúvida, qualquer questão que tenha em relação à geração de emprego e renda, alvarás, abertura da empresa, MEIs, nós estamos à disposição do cidadão e à disposição da tua rádio. Muito obrigado.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação de Lucas Mota, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.